É, por conta assim, né, a mãe de família para batalhar e dar conta dos sete do jeito que eu dei, não é moleza não, porque todo ano era um menino, aí, né, aí muita gente se admirava, como é que tu dá conta desses meninos tudinho, pequenininho, lavava roupa, quando chegava a casa tava tudo arrumado e tudo, mas tudo Deus dá um jeito, né, aí... Graças a Deus, agora estão tudo grande, e eles que estão me ajudando também, e ajuda o pai bastante. E eu estou muito feliz com meus filhos.
A gente vê assim que o trabalho, né, de casa mesmo, né, de uma dona de casa, assim, que mora no sítio, eu acho que é bem diferente da cidade, né? Como é que é o trabalho, assim, da dona de casa aqui?
Porque assim, é para a pessoa ir lavar roupa, cacimba, são longe. E às vezes é muito longe mesmo, que eu já tive de lavar roupa lá no Angelim, por causa que aqui já teve sem água. Aí já fica uma coisa difícil, sai bem cedinho para chegar 12 horas, já para cuidar em almoço para menino, quando chega da escola, o esposo também trabalhando, quando chega assim, é que é comida feita. Aí às vezes eu deixava até feito, chegasse era só esquentar já para eles comer. Muito difícil, se quiser andar limpo, né? Né?
Muito trabalho
É,
desde manhã, né?
desde manhã assim trabalho é né, uma correria.
O horário assim de vocês acordarem é que horas?
5 horas, às vezes é mais cedo. For assim a de segunda-feira mesmo, às vezes é 4 horas, às vezes assim se levanta mais cedo. Porque às vezes der também vai para feira, aí vou fazer café, preciso tomar café para ir para a escola. Às vezes eu vou deixar o almoço pronto para primeiro ir para feira, para quando chegar já ter almoço pronto para eles almoçar. Aí é muita correria, e quando chegar tem que limpar as coisas tudo de novo e entrar em frente na batalha de fazer comida de novo,
E isso é todo dia,
É
né?
todo dia, todo santo dia.
Diz uma coisa, assim, aqui nas casas de vocês, tem água encanada
Tem
dentro de
não,
casa?
tem não. Às vezes quando a cisterna seca assim, aí nós vamos pegar ali embaixo no grupo. Para beber e para gastar é nas cacimbas. E carrega na cabeça.
Aí,
Né?
no caso, se não tem água encanada, como é que vocês fazem assim para lavar a vasilha, lavar as
A
coisas?
gente tira assim, a cisterna cheia, tira com balde e coloca na bacia e dá para lavar. Lava a louça.
Mas lava aqui dentro da cozinha mesmo?
Não ali fora na pia que tem.
Tem uma pia, né?
É. Só tá meio acabadinha, mas tá me servindo.
Geral assim a senhora já fez alguma vez
Não.
para lavar?
Não.
Mas o pessoal fazia, né?
Era. Que nós vinha morar aqui, aí tinha uma pia de casa, aí nós era muito apertado, e arrumando menino dormindo, que aqui era uma cozinha, um banheiro, ficava muito apertadinho. Aí nós demos uma ajeitadinha que ela não era assim, era mais acabadinha. Aí pouco a pouco nós vamos ajeitando, se quiser. Aí nós botamos a pia para fora e fizemos quatro por menino. E a casa pequena para muita gente, só tinha um quarto só.
Mas devagar vai ajeitando, né?
É, devagar vamos ajeitando, se Deus quiser.
A senhora, assim, né? Quando a senhora era criança, né? Que morava com seus pais, a senhora, assim, ajudava também em casa, nos
Ajudava.
serviços? Como é que era?
Era limpando mato no roçado. Às vezes não tinha tempo de estudar e era muito difícil naqueles tempos. Que era numa casinha bem pequenininha, a casinha caindo, que a professora ensinava. Aí às vezes eu tinha vontade de estudar, mas às vezes papai disse assim, não, vamos pro roçado limpar mato. Aí eu tinha que ir limpar mato. Aí, se não fosse, aí ele podia achar ruim, podia até bater em mim. Aí tinha que escutar ele. Aí hoje. Só assim, não sou alfabeto sucesso na meu nome.
Pois é, porque é uma coisa assim que a gente vê um jeito de pensar bem diferente, né?
É.
Que de primeiro parece assim, como a senhora está falando, os pais não tinham essa preocupação, né, de estudar os filhos, né?
Isso aí é verdade. E graças a Deus, hoje meu filho sabe tudo, sabe muito ler, escrever, né? E já tem desde que já terminou os estudos e tudo. Eu fico muito feliz com isso, já que eu não tive essa oportunidade, né? Eu fico feliz com meu filho, pelo menos ele sabe.
Onde a senhora morava quando criança? Tinha escola?
Era assim, numa casinha assim pequenininha, aqui nesse sítio mesmo. Mas às vezes é assim, a professora também não sabia explicar direito as coisas também, não era como agora que tem tudo mais fácil, né? Mas de primeira as coisas eram muito difíceis, difícil mesmo. Eu tenho vontade de estudar. O ministro ensinou aí, eu ia à noite. O esposo também ia aprender alguma coisa já.
Nessa escolinha que a senhora falou, né, na infância da senhora, a professora era uma professora da prefeitura? Como que era?
Era da prefeitura, mas ia quando um dia que ela quisesse ir. Era uma coisa assim tão sem futuro mesmo, porque uma que não tinha canto, assim, era uma casinha quase caindo, não tinha onde sentar. Às vezes uma mesinha assim quase caindo também. Mas assim mesmo ela um pouco. Tem gente que aprendeu um pouco. Eu não aprendi porque o meu destino mais era pro roçado, meu pai voltava pro roçado.
Mesmo as filhas.
Era. Era.
E a senhora tinha irmãos também?
Tinha irmã. Mas meus irmãos já botavam roçado já para ele já. Aí eu era para trabalhar para mamãe no roçado.
A mãe da senhora também?
Era.
E que trabalho que vocês faziam no roçado, vocês mulheres?
Limpando o mato, chegando terra no milho, feijão. Era assim, plantando.
Quando chegava a época da colheita, vocês ajudavam também?
Ajudava. Quebrar milho, punha fava. Não ajudava bastante.
A senhora falou de fava, plantava feijão também?
Plantava feijão.
Mas era mais fava ou mais feijão?
Era o joimbal, porque o milho planta assim, junto com a fava. Aí na carreira no mês era o feijão. Aí tinha uma parte que era feijão macaça e outra parte era o feijão mulatim. Assim, o feijão mulatim só que era um canto separadinho para plantar só ele só.
E a fava, vocês tinham assim o costume de comer todo dia?
Não, às vezes não dava tempo muito para apanhar a fava assim, que empanhava muito. Aí mais final de semana que minha mãe gostava de nós ir pro roçado apanhar fava.
Mas aí, quando colhia assim, era só para consumo da casa ou para vender?
Só para comer. Era que às vezes o roçado também não era muito grande. Aí a minha família era grande, era 9 pessoas, aí deixava só para comer.
Mas não faltava, né?
Não.
E assim, depois, né, que a senhora foi crescendo, como é que a senhora aprendeu assim o serviço de casa mesmo?
Eu
Porque
sempre
hoje a gente vê umas moças que não sabem fazer nada, né?
ajudei minha mãe, minhas irmãs, a minha irmã mais velha casou, né? Aí teve filho, mas botou eu lá e assim eu comecei a aprender a fazer as coisas. Ainda fui trabalhar na casa de uma mulher, ainda na rua, passei uns 6 meses trabalhando lá. E assim a gente vê, ali a gente vai aprendendo as coisas que vê os outros fazendo, né? As coisas boas, que coisa ruim, a pessoa esquece.
E assim, vocês aprendiam a fazer o quê? Só assim, limpar a casa, lavar roupa?
É, cuidar em comida. Essas coisas assim de casa.
Aprendi a cozinhar também.
Né?
Era muito difícil.
Logo no início, né, a gente acha difícil, né? Que às vezes a pessoa nunca cozinhou assim só para casa mesmo. Aí vai para uma casa mais de família assim, aí já acha mais difícil, mas tudo a pessoa vai aprendendo uns poucos e vai em frente.
Na época da senhora criança tinha fogão a gás assim?
Tinha não, fogo de lenha.
Como é que era?
Era difícil, fazer mingau para menino, fogo de lenha, às vezes a lenha molhada, era dificuldade grande.
O fogão era como assim a.
Era assim, pegado na parede, feito de barro, levantado, né, com as fuquinhas, aí botava uma vara, botava um plástico, um negócio assim, botava um barro, aí fazia a boca do fogão e assim era cozinhar no fogão de lenha.
E só a lenha que
É,
usava.
só lenha era.
Mas pode fazer esse fogão assim para outra coisa que não seja lenha?
Assim, fogo de carvão também, pessoa querendo fazer, a gente só faz, só usar o carvão. Mas o de lenha, por uma parte, eu achava melhor do que o de carvão.
Por quê?
Porque o fogo era maior, maior, cozinha mais gelo.
E as panelas? Eu vejo assim que as panelas da senhora hoje, assim, toda bonitinha, limpinha, né? Como é que eram as panelas de primeira? Era assim?
As panelas ficavam pretas, areava só assim a metade, porque toda a vida ia botar no fogo. Se fosse arear toda a vida areava pelo menos pela metade, e aí a metade já era, a parte de baixo já era preta já. Então, panela de barro também eu já usei, as panelinhas assim de barro.
A senhora usou panela de barro, foi?
Usei.
Como é que era assim cozinhar na panela de barro?
É simples, muita gente acha que a comida fica mais gostosa do que assim de alumínio. Mas já eu sou mais de alumínio.
E essas panelas de barro duravam muito tempo?
A pessoa tivesse muito cuidado, ela durava, porque qualquer pancadinha se quebrava logo.
Onde é que comprava?
Era na feira, em Belém.
E quem que fazia essas panelas?
Era uma mulher lá que fazia. Era uma prima minha, que morava por lá de... Diz que era de Cachoeira, ela fazia lá e vinha vender em Belém.
Essas mulheres, assim, que faziam essas panelas, como é que elas eram chamadas?
Era uma prima minha que vendia, assim, fazia, o nome dela era Maria. Aí, desse tempo pra cá, ela faleceu, aí a família não fez mais não. Mas hoje é difícil, panela de barro na rua. Às vezes eu fui fazer uma festinha aqui das crianças, aí fui atrás de comprar uma panela para fazer um quebra-panela. Aí foi difícil de encontrar na feira, foi obrigada de encomendar a mulher lá. Aí veio a panela.
Fazer um quebra-panela? O que é um quebra-panela?
Quebra-panela é bota um pauzinho aqui, outro aqui, enfeita aquilo ali, né? Enfeita a panela e coloca a bala, pipoca. Aí marra um pano no, assim, no rosto do menino e roda aí. E o menino vai com o pau e se quebra aquela panela. Aí quebrar e ganhar um presentinho.
O que tivesse dentro dela?
É, o que tivesse dentro dela, o povo invadia tudo ali. Os outros meninos montavam em cima e pegava tudo. Aí o mal dele já estava separado, estava guardado. Quando ele quebrasse a panela, ele vinha aqui, ganhava o presente e ganhava as balas, as pipocas, as pirulitas, as coisas assim. Eu já deixava separado, porque quebrasse, quando ele tirasse o pano, o povo tinha tomado conta.
Mas ela assim, sendo de barro, quando quebrasse não, e caísse, não machucava ninguém, não?
Não, não. Machuca, não.
Naquele tempo, assim, eu acho que não tinha também essas coisas de bombril, nada assim, né?
Não, não.
Como é que fazia para arear a panela?
Ficava assim, né? Muito difícil, porque pegava um pedaço de espuma e lavava bem lavadinha e com sabão e lavava vaziozinho, que não tinha bombril nesse tempo. Aí já ficava as coisas mais difíceis.
E sabão? Que tipo de sabão que usava?
Sabão, eu me lembro que minha mãe comprava na feira umas bolas de sabão assim, meia preta. E não era cheiroso comer agora, não. Era fedorento, mas assim mesmo era o jeito. Só tinha, existia aquilo ali para lavar roupa. Mas assim mesmo lavava, ficava limpinho. Mas dizer que ficava os panos muito cheiroso comer o sabão de agora, agora que tem agora, não ficava, não.
Mas usava esse sabão para tomar banho também?
Era o sabão de coco que usava para tomar banho. Sabão de coco minha mãe comprava para dar banho na gente.
Vocês, a senhora falando assim, né, que não tem água encanada dentro de casa, como é que faz assim para tomar banho, então?
Às vezes nós tomamos banho na cacimba, às vezes tira um bar d'água da cisterna e toma fora, assim.
É. Então tem que ir até a cacimba para tomar banho.
É. É muito assim, foi uma pegar uma cacimba difícil que fica aí embaixo, só tem uma ladeira para subir, ladeira tem demais. Mas a pessoa chega todo suado em casa, tudo de novo. Às vezes o menino carrega para tomar banho em casa. Porque quando chega lá, toma banho, vem cheirosinho, né? Quando chega em casa, chega todo suado já de novo, porque subia a ladeira. E às vezes toma banho lá também.
Aí chega com o pé sujo.
É. Aí vai tirar água da cisterna para se banhar, assim, né?
Pois é. A senhora, assim, gosta de fazer alguma criação de bicho em casa, assim, uma galinha, coisa com
Eu
sua?
gosto de galinha e cabra. Aí teve uma que agora há pouco deu cria, os bodes morreu. Aí tinha outra aí, eu também fiquei meio desgostosa que ela não enxertava também, aí mandei ideia vender. Ele levou para vender até, foi segunda-feira.
E vendeu.
Vendeu. Aí a outra tá aí, eu vou dar uma injeção nela para ela melhorar mais de sorte para vender. Aí eu vou comprar agora carneiro, para eu criar, Deus quiser.
Por que que a senhora escolheu
Porque
assim?
o carneiro é melhor do que a cabra para criar. O carneiro come tudo, o capim assim é igual a gado para comer capim. Já a cabra às vezes fica caçando aquele matinho assim, não come todo mato, nem capim, não gosta. É.
E onde que vai conseguir carneiro?
Na feira vende, Belém.
Mas aí quando vocês assim vão começar a criar, né, um bicho assim que nunca criou, compra filhote ou
É,
já
já
é adulto?
compra adulta assim, já enxertadona. Aí nós gostamos de comprar assim. Então, já com os filhotinhos novinhos.
E aí vai criando aqueles ali.
É.
E isso aí a senhora pensa fazer assim para vender depois ou para consumimento?
Às vezes é para vender depois, às vezes a pessoa está mais apertada, né? E a pessoa vai vende aquele objeto e se arrimideia, né?
Tinha curiosidade de saber, hoje em dia, né, a gente vê assim as donas de casa, né, as esposas assim, quando engravidam, elas normalmente vão para o hospital ter os filhos, né? Eu imagino que na época da mãe da senhora não era assim, né?
Não. Minha avó quem pegou a gente tudinho e pegou os dois filhos também, que eu tô em Vigo. Aqui a maioria da mulher tiveram os filhos tudo em casa. É. O povo assim de longe vinha buscar minha avó. Às vezes até meia-noite ela tava dormindo, se acordava para ir para cortar em Vigo do menino.
Então ela era parteira
Era,
mesmo.
começou pé, cort, é, começou. Pegava o menino, cortava em bico, ela tinha 5 anos de idade ela. Ela rezava de olhado, nessas coisas assim.
Todo mundo procurava ela.
Todo mundo procurava ela.
Como é que é o trabalho assim da parteira?
É assim, mais simples do que no hospital, né? No hospital é tudo higiene, todas essas coisas assim. É assim, o trabalho dela chegava, o menino tivesse normal, ela tinha um jeito de, assim, tendo normal, assim, dava um jeito assim, né, a mulher ter logo, para chegar as dor, e não tendo normal, tendo assim também, de mau jeito, com o meu menino mais velho, ele nasceu com os pés para frente. A mulher fica sem força, não tem força para ter a criança. E sempre, graças a Deus, Deus deu inteligência a ela e ela rezava e deu um jeito de ajeitar a criança, mas aí ele para nascer com os pés para frente, ele não teve jeito de dele se endireitar e nascer normal, não. Ele sempre nasceu com os pés para frente. Mas é muito difícil uma mulher assim ter filho em casa, porque hoje em dia, né, nenhuma quer, tem medo. Mas graças a Deus, confiando em Deus, eu tive o meu tudo em casa. Eu chorava, mas não tem no hospital. Minha avó dizia: Olha, minha filha, você é pequena demais para ter menino. Você vai ter menino no hospital. Você é uma pirraia. Eu digo: Ah, avó, não deixe morrer em casa, não, que eu vou ter meu menino em casa com a senhora e Deus, Nossa Senhora. Aí foi adoecida, aí buscar ela. E essa mulher teimosa, mandei ele pro hospital e ela não foi. Mas o meu gosto era para pegar, cortar o umbigo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Nasceu eles. E os outros seis em casa também. Os dois mais novos. Foi o pai que cortou o umbigo dos dois. Foi eu adoeci na rua de noite. Eu estava na rua, na casa do pai dele. E ele vão. Eu disse, vamos embora, que eu estou com uma dorzinha aqui de lado e eu quero ir embora. Que eu tinha lavado muita roupa na cacimba. Ele disse, não vai ficar aqui dormindo na casa de mãe. Eu disse, não, eu quero ir para casa. Se tu não for, eu vou sozinha à noite. Aí ele foi, ajeitou pra vir. Quando chegou o médico, a minha dor aumentou. Aí disse, eu vou deixar tu na casa da tua mãe, sem energia, nesse tempo chovendo. Ela disse, não, eu quero ir embora. Quando chega em casa, só deu tempo de eu deitar na cama, o menino nasceu. E ele ficou se tremendo, nervoso, o que é que eu faço agora? Eu disse, tu lembra como foi que vó ensinou a tu, como é que eu estava em bigo? Tu tem que fazer um jeitinho. Ele foi, começou a pensar e chega a se tremer assim, ó. O menino pequenininho, não sabia nem dar banho. Aí, mas graças a Deus, tudo certo. Aí ele foi, mornou a água e passava no menino, sabonete, enxugava de um jeitinho. Aí eu disse, agora eu vou chamar tua mãe. Isso não vai não, que tá chovendo e outra coisa, que eu não quero ficar só também aqui. Aí ele foi chamar no outro dia e ficou todo mundo admirado demais. Demais mesmo. Porque é difícil. Opa. É difícil a pessoa... Assim, né? Um esposo que nunca cortou, nunca trabalhou de enfermaria nem nada, né? E chegar assim de repente e cortar o umbigo de dois meninos. Nem ele cortou.
Aí acabou ele tendo que cortar das duas crianças?
Foi. Aí do outro também eu gravidei. Foi uma coisa tão de repente assim, eu estava em casa adoecer, disse, eu vou te chamar um padre Vanido para arrumar o carro. Disse, não vai não, porque eu não quero ir para o hospital. Você cortou de um, fé em Deus, vai dar certo do outro. Aí foi também, de repente, ele cortou.
A avó da senhora ensinou, né, para ele como é que cortava um bebê, né?
Foi.
O que ela falou que tinha que fazer?
Ela mediu assim o tanto do umbigo do menino para deixar e para medir outro tantinho também assim e amarrar e cortar com a tesoura. Aí ele fez do mesmo jeito.
Aí amarrava com o quê?
Um cordão. Esses sacos, tem uns sacos de pano que não tinha uns cordãozinhos, né? Também cordão de rede, só que tinha que desenrolar eles, que esse cordão de rede. Fica mais fininho. Amarrava com cordão. E com a tesoura também. Cortava.
Mas aí fazia como? A criança nasce com o umbigo lá grande.
É.
Aí media?
Era. Media o total assim, né, do umbigo, para deixar ali pro menino. Aí amarrava. Aí media de novo, aí amarrava, aí para cortar no meio.
Ah, naquele meio.
Era. Cortava naquele meio. Aí aquela parte do umbigo do menino ali, aí ele ia cercando, ali mesmo caía por ele mesmo. O umbigo do menino, você pode olhar que é tudo normal.
E tinha que colocar algum remedinho, alguma coisa?
Colocava não. Colocava nada não.
A avó da senhora nunca colocou?
Não.
Porque eu já vi dizer que tinha umas que colocavam, né?
Era. Mas ela dava conselho assim, que deixasse sarar, assim, cair o umbigo por ele mesmo, não colocasse nada não.
E depois que caísse o umbigo assim, o que que fazia?
Guardar, para enterrar, aonde a pessoa... Quisesse assim, né? Até ainda hoje ainda tem dois umbigos dos meninos aí, porque eu não sei onde tá guardado. Mas tem dois umbigos aí, pois eles mesmo eu quero que ele enterre em algum canto. Assim, porque eles acham melhor fazer. O povo diz que fica fazendo aquela profissão. Um dia assim, mamãe, qualquer dia eu vou pegar meu umbigo e vou enterrar ali no cercado do gado, lá de São Zé. Você é vaqueiro. Eu digo, tá bom. Mas ainda estão guardados, dois umbigos.
Mas isso assim funciona só para os meninos ou para as meninas também?
Para as meninas também.
Aí onde quiser ser a profissão.
É.
E se não enterrar o umbigo, não guardar assim, que jogar fora, tem problema?
É, o povo mais velho diz, né, que um rato carregar o menino fica ladrão. Mas não sei não, né? Esse povo mais velho, quem tem um, diz assim, minha avó mesmo dizia. Tenha cuidado nos umbigos do menino, no umbigo do menino, né? Guarda interno em algum canto o umbigo do menino, manda o rato não carregar. E tá ainda hoje na bolsinha e tá guardado junto de algum meio. Botei tua bolsinha, amarrei e tá guardado.
A senhora falou, né, que a sua avó assim, fazia assim rezava também as pessoas, tudo, né? Ela ensinou assim pra senhora essas coisas assim também?
Não, ela rezava assim, né? Quando ela rezava, eu ficava por perto, escutando, mas eu tenho uma memória ruim, mas eu nunca aprendi, não. Mas era bonito a reza que ela rezava.
Mas a senhora aprendeu, assim, fazer uns chazinhos, umas coisas, né?
É, um remédio, assim, do mato, que ela ensinava, que tivesse com dor de barriga, né? Já ontem mesmo, meu menino tava, o Genilson estava com a dor aqui assim, inchando as pernas dele. Aí ela dizia assim, né, que era o ruim doendo. Aí eu disse, foi bom, foi a de abacate. Aí ontem tirou a folhinha de abacate e foi um chá para tomar. E às vezes é melhor do que remédio de farmácia.
Funciona, né?
Funciona.
E que outros chás, assim, para outras doenças, assim, outros mal-estar, assim, que a senhora sabe?
É, o chá da macedeira é bom, a barriga inchada, do capim-santo, o mastruz passado no liquidificador com leite é bom para gastrite também, serve muito, isso é bom para também ele tomar o sumo do mastruz também, só com água, também para ver. E eu sempre, graças a Deus, meus filhos criam assim, mais com remédio do mato do que de farmácia. E graças a Deus, são tudo com saúde.
Essa casca que a senhora tem ali é de que a senhora falou?
É aroeira. Isso serve para inflamação, para o rim também. Colocando assim, um pedacinho da água, dentro da água, aí a pessoa ficando fraquinha, que é forte também faz mal. Aí a pessoa toma, tiver algum corte assim, a água tiver. Ele dentro da água, a pessoa vai lava também aquele corte, aquele ferimento que tiver. Água de aroeira é muito bom.
Mas tem que ferver?
A pessoa querendo ferve, e a pessoa não querendo, só é colocar dentro de uma vasinha com água. Garganta inflamada para gargalejar, é muito bom também.
Mas assim, se colocar na vasilha com água, quanto tempo tem que ficar?
A pessoa bota à noite para fazer de manhãzinha, assim. É muito bom.
E a pessoa pode beber aquilo?
Pode beber também.
Tem que botar açúcar?
Não. Querendo beber assim também, não quer botar açúcar não.
É remédio mesmo, né?
É remédio. Mesmo assim, a casca do caju roxo também é a mesma coisa, do aroeira. Serve para muita coisa também.
A senhora tem joá por aqui?
Tem ali no cercado, ali embaixo tem.
Como é que pode usar o joá?
O joá é a casca dele, que serve para raspando assim, serve para caspa. De primeiro o povo tirava, rapava e colocava no copo aquela escuminha para escovar a boca, que não tinha pasta. É muito bom.
Ah, é?
É, a casca do joá.
Como é que fazia isso?
Raspava a casca do joá e colocava no copo. Aí, num dia pro outro, né? E no outro dia, aí, pegava aquela água aí, lavava os dentes ali com aquela água. É muito bom.
E só molhava o dedo e passava?
É, eu colocava água na boca, passava um tempo. Aí, depois, era com o dedo. Minha avó contava isso aí, que era muito bom. Que naquele tempo não existia pasta, não. Era com o joá que o povo limpava os dentes.
E dava espuma?
Dá espuma, dá.
Pode usar assim, então, para lavar a cabeça também?
Pode. Para caspa é muito bom, para lavar a cabeça.
Mas aí como é que faz para lavar? É o mesmo jeito?
É o mesmo jeito. A pessoa raspa e balançando assim, fica aquela espuma. Aí coloca na cabeça, deixa passar um pouco tempo na cabeça.
E depois?
Aí depois pode enxaguar com outra água.
Normal, né?
É.
É. Quando dá, assim, dor de cabeça, que remédio que pode usar?
Para dor assim, às vezes eu sempre tomo um remédio assim do mato. Às vezes não tenho muita lembrança não que ela ensinava. Mas assim, a folha do gandu, ela dizia que era bom, minha avó. Folha do gandu morno, ela dizia que era muito bom. Desse pinhão roxo, não tem um pinhão roxo também. Ela ensinava também para amarrar a folha também na cabeça. Que serve até para ramo.
Serve até para?
Para ramo.
Que é o quê?
Ramo é uma dor que dá assim nos ossos, na junta. Aí ela ensinava assim para a pessoa amarrar na cabeça.